com essa música que tem totalmente a ver com o clima, Flash Gordon, do Queen. É, a gente vai começar esse Zoada Cast Drops número 2, que hoje nós vamos entrevistar o Igor, o Tarekson.
Como eu?
É. E aí, Igor, por que você está aqui? Ou, aliás, por que eu estou aqui?
Bom, parece que é uma entrevista sobre o Space Dragon, né?
É isso aí. A gente vai falar sobre o Space Dragon, o futuro vindouro lançamento da Redbox. O pessoal tá curioso pra saber como é que vai ser isso, que lance é esse do Space Dragon. E eu vim aqui e filar a boia do Igor.
Foi um almoço relativamente muito bom.
É, foi bom, muito, muito bom. E agora a gente vai bater esse papo aí, tirar todas as dúvidas do pessoal e começar a criar o hype, né?
Vambora.
Vambora. Igor, primeira coisa, cara. Quem é Igor Utarefson? De onde é que esse ser surgiu?
Pô, cara, o Igor Utarefson, bom, sou eu, né?
Então, quem é você? Quem é você, amigo? Conhece essa piada? Piada interna, isso aí.
Bom, cara, eu sou um cara de 22 anos, que curte muito RPG, curte cultura nerd em geral, né? Sempre fui um grande nerd.
Uhum, grande.
É, grande bastante. O peso confirma isso.
Tá.
E que adorou a ideia do Old Dragon, no caso da Redbox, né? E resolveu criar em cima. E daí surgiu Space Dragon.
Como é que você começou a jogar RPG?
Cara, eu tive 9 anos, mais ou menos.
Pô, 9 anos?
9 anos.
Caraca, muito cedo, hein?
Ah, a gente jogava um sisteminha de cadeiras, assim, né? Pra fazer batalhas entre robôs, etc. E aí a gente foi evoluindo, né? Amigo meu comprou o livro dos monstros da terceira edição, aí a gente começou a gostar disso.
Ah, você já chegou na terceira edição, já, né?
Já, eu não sou muito das antigas, não.
É, mas a sua idade não permite isso.
A minha idade não permite tanto assim, não, né? Eu comecei mais na terceira edição mesmo.
Uhum.
E aí fui indo. Joguei Vampiro à Máscara, Lobisomem e um monte de coisa, por aí vai.
Parecia 3GT, você começou?
É, basicamente.
Robôs gigantes, essas coisas?
É.
E Medieval, fantástico, qual foi a primeira vez que você jogou?
Cara, sinceramente, Medieval foi o último estilo que eu passei.
Sério?
É verdade.
Porra.
Eu antes comecei o jogo de brincadeira, de robô gigante, meio anime, assim.
É. Depois... Você tem uma ligação com o anime grande, né?
Eu sou meio otaku mesmo.
Ah, tá.
Sou bastante assim.
Aí.
E aí passei pelo Vampiro, né? Mundo das Trevas em si, joguei bastante isso. E só uns 3, 4 anos atrás que eu fui realmente começar a jogar Medieval com D&D mesmo, né? Eu já conhecia, mas nunca tinha jogado sério.
E Espacial? Quando foi que você começou a jogar?
Espacial, cara... Espacial foi naquela época do começo mesmo, desse negócio de robô gigante e tal.
Uhum.
A gente inventava umas aventuras de espaçonaves, esse tipo de coisa. Mas não foi nada tão profundo assim.
É, as perguntas aqui você vai ver que tem gente aqui que vai perguntar de coisa que você nunca jogou, nem eu, se eu nunca joguei. Quanto mais você.
Vamos ver.
Vamos lá? O que é o Space Dragon? Que é um lançamento futuro ainda da Redbox, né? É, provavelmente pra esse ano, né?
Provavelmente.
Pra 2012. Mas o que é? O que é o Space Dragon para o pessoal que está ouvindo falar pela primeira vez?
Cara, o Space Dragon é a minha visão de como seria um RPG espacial se ele não fosse baseado, digamos assim, na ficção científica atual. Como é que seria se fosse da ficção científica dos anos 50, 40, assim?
Uhum.
Aquelas naves charuto, né?
Uhum.
Poderes mentais.
Capacete de bolha,
vilões verdes, né?
Uhum.
Uma coisa meio tipo Space Ghost, Buck Rogers, né? Flash Gordon.
Uhum.
Uma coisa mais assim, mais espalhafatosa. E essa que é a ideia do Space Dragon. Como é que seria isso? Como é que seria esse RPG? E aí, surgiu ele.
Aqui, ó. Vamos começar com a pergunta do Daniel Darkangelos, do Paragons. Ele mandou a pergunta dizendo... Quais são as principais inspirações e influências para a criação do material e quantas páginas haverá no livro?
Bom, o número de páginas não posso dizer ainda com certeza, né? Já vai passar pelo processo de edição e tudo. Mas as principais influências foram, como eu falei, Buck Rogers, Flash Gordon, o próprio Space Ghost, né? Que é um pouco mais recente, mas também no mesmo estilo. Perdidos no Espaço também, um pouco. Até Star Trek, eu diria.
Isso que você está falando, referências cinematográficas, de TV, de né?
Cultura da época, né? Porque a ideia é emular o estilo pulp, né?
Uhum.
Aquelas revistas que tinha, né? Revistas baratinhas que você comprava na banca para ler.
É, aquela revista bem pulp fiction mesmo, né?
Bem pulp fiction mesmo, né? Que, vários autores começaram assim, né? Como o próprio O Asimov começou assim, né? Isaac Asimov.
Passou fã do
Robert Howard começou assim também, tudo. Até o Lovecraft publicava em histórias pulp, né? E aí ele seria emular esse pulp dos anos 40 e 50, né?
O Daniel Darkangelos, ele foi o que fez mais perguntas no Twitter. Eu pedi ao pessoal, né, que mandasse perguntas e estão mandando desde sexta-feira. Eu anotei tudo e ele perguntou também. Ele disse assim: aproveite também para perguntar sobre o processo de criação, desenvolvimento, editorial, revisão e arte do Space Dragon. Ele quer saber tudo, tá? Ele quer uma receita pronta. Não tô brincando, Daniel, nosso parceiro. Ele quer saber como é essa. Eu acho que ele quer saber como é esse processo de você virar autor de RPG. Principalmente hoje em dia com a internet, né? Você nunca viu, por exemplo, o Pop cara a cara.
Nunca é verdade, nunca vi ele cara a cara.
Apesar que ele já morou aqui em Cabo Frio, mas.
Já morou aqui em Cabo Frio, cara. Espantado.
É, isso. Tipo, ele saiu, você chegou.
Exatamente.
Então, como é que é essa viveza de um cara criar a distância? O cara tá fazendo. O Pop tá lá em Tocantins, o Daniel tá lá em João Pessoa e o Neme tá lá no Rio Grande do Sul e você tá aqui no Rio de Janeiro criando com eles. Como é que é isso aí?
Bom, o processo, né, no começo, até agora em si, eu tive mais contato com o Pop mesmo, né? Trocando diversos e-mails aqui já com ele. E o que aconteceu, né? Quando eles falaram comigo, né, que eles teriam interesse em publicar o Space Drive, eu fiquei feliz da vida, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a trocar e-mails, né?
Tá, mas peraí, essa história começou pela metade. Começou pela metade, porque ele não chegou assim, ah, Igor, vem escrever Space Dragon.
É,
você fez um pocket. De repente você sentou aqui no seu quarto, ligou o computador e disse, eu vou escrever um pocket dragon. Como é que foi isso?
Bom, eu tava pesquisando imagens, né? Eu sempre boto imagens de domínio público ali no meu computador pra ter, né? Pra fazer ilustrações, suplementos em si que eu escrevo, né? De brincadeira e tudo. E aí que eu achei essas imagens espaciais. Né? Umas imagens de domínio público e tal. E aí eu resolvi inventar a partir dali, né? Pô, vou fazer uma versão aqui do Pocket Dragon, né? Pra ver como é que ficaria. Se eu consigo fazer uma parada assim.
Você se inspirou nas imagens, então.
Nas imagens em si. Aí, pô, vou fazer uma coisa assim. Aí eu comecei, trabalhei, né? Fiz a versão Pocket, né? O que eu chamei de Space Dragon Mini, né? Na época. E botei no fórum do World Dragon, da Red Box na época.
Você já fazia parte do fórum?
Fazia parte do fórum, mas só postando, lendo dúvidas e tal, né?
Beleza.
E aí postei, o pessoal gostou, né? Teve um feedback legal pra caramba. O Pop pareceu bem animado com a ideia. Maneiro, né? Aí depois que ele veio falar comigo.
Sabe? Ah, aí beleza. Sim. Aí beleza. Aí...
É porque eu achei que ia ter alguma pergunta sobre isso.
Tá bom. Não, mas aí vamos contar cronologicamente.
Não tem problema.
Aí você entrou em contato com o Pop, trocou vários e-mails.
Isso. Aí conforme eu ia escrevendo e enviando pra ele, né? A gente batendo bola, né? E tal. E agora que eu vou realmente começar a ter contato com os outros, o trio Red Box, né?
É, os Red Boxers.
É, os Red Boxers. Conforme a gente vai avançando ainda na produção do Space Dragon. Não posso dizer muito ainda sobre editorial nem edição, porque tá ainda em processo, né?
Pessoal, o livro não tá pronto ainda, mas o pessoal já tá perguntando sobre suplemento, cara. O Paulo Henrique Lembre, que também é da lista do Dragon, ele perguntou quando é que ele vai sair, é o principal que ele acha, e se já tem algum outro projeto em mente, como suplementos, alguma coisa do tipo.
Bom, sair provavelmente em 2012, né? Esse ano aí.
Edição de última hora, depois que foi gravado o podcast, a Redbox avisou no site, e já está lá a data da pré-venda do Space Dragon, para o dia 15 de março. Então, fica ligado aí e continua com a programação normal.
Mas suplementos ainda não tem muito o que dizer, não.
É, a gente acabou de ser teletransportado aqui para o quarto Diogo, que é membro do Zoada Cash fixo. E aí, Diogo, dá um alô aí pro pessoal.
Beleza aí, galera. Hoje eu tô sem a Carol, então não vou trollar ninguém.
Não, mas a Carol vai trollar. A Carol mandou uma pergunta pra trollar o Igor.
Vai sacanagem,
sério? Sério? Eu tô fazendo...
Ela não perde nem quando ela tá no sul, cara.
Cara, ela não perde a viagem, cara.
Eu devia ter pedido pra ela fazer um vídeo pro Zoada de RPGista no sul, cara. Pra trollar os caras lá.
Bah, não fala que tem ouvinte do sul, cara. A Carol tá trolando demais.
Mas eu tô fazendo piada. Você que ela vai trollar.
Não, mas ela só faz isso, pô.
A gente não tava chamando ela de Carol, tô chamando ela de Catrol.
Nossa,
é um troll puro. Eu trollava, mas ela trola.
Cada um tem seu talento,
né? Vamos falar das diferenças do Old Dragon pro Space Dragon, em termos de regras. O que é que o pessoal vai, quando bater o olho, vai ver logo a diferença? O que é que é?
Eu diria, cara, que raça e classe, né? Porque as classes básicas, né, quem já viu até a versão Minion, né, tem até no Forchess, vai baixar, é Mazinho dele mesmo, né? São os homens espaciais, né, que refere-se ao homem de armas, os gatunos, que relacionados com os ladrões, né? Os cientistas, que no caso seriam os clérigos da parada, né? Mas ao invés de fé na religião, é fé na ciência. E os mentálicos, que usam poderes mentais, né? Que são relacionados com os magos. E as raças, né? No caso, são espécies humanas. O que, que é isso? São humanos normais, androides e mutantes. Então, você tem essa gama de variações de raça e classe. No caso, espécies e classe, né? Essa é a principal diferença que as pessoas vão ver.
Então quer dizer que ele mantém a mesma estrutura de quatro classes.
Isso.
Mas ele muda um pouco a nomenclatura e os poderes. É isso? Isso. Por exemplo, o homem espacial, ele tem alguma diferença pro homem de armas? Assim, tirando o nome? E as armas que ele usa, né?
Ele tem, sim, ele tem. O que acontece? Cada classe tem as habilidades, né? Digamos assim, já pensadas pro ambiente espacial. O homem espacial, por exemplo, ele tem a habilidade de pilotar naves, coisa que o homem de armas não teria um correspondente no Dragon, né? Ele tem possibilidade de desarme e submissão também, coisas assim.
E o cientista, cara? Não é o clérigo. Quem cura? Quem, o pessoal pergunta logo, quem é que vai curar?
Quem é que vai curar?
É o cientista?
Sim, não, né?
É, não?
Por quê, né? Tem uma coisa que eu botei que são aparatos feitos científicos. Né? Então o cientista é capaz de criar diversos aparatos, né? Diversas geringonças que para diversos fins, inclusive a cura, né? Então vai depender muito da preparação do grupo, né? Se eles realmente tiverem gastado o tempo para preparar, digamos assim, um soro de cura, né? Por assim dizer, eles vão ter como se curar. Se não gastar tempo preparando isso, não vai ter.
É isso, é uma pergunta do Son of Jeffer. Jefferson, né?
Jefferson.
É o Son of Jeffer. Ele perguntou aqui se como vai ficar a mecânica de perícias. E as classes. Perícias. Tem perícias, não? Chega a ter perícias?
Perícias, digamos assim, até os Dragon tem aquele suplemento de perícias, né? Como carga opcional.
Mas o Space vai tornar oficial?
Não. Basicamente, não. O que acontece? Cada classe tem talentos em si de classe que são apropriados para cada uma. Né? Mais relacionado ao papel que eles vão ter na história. O homem espacial, como eu falei, ele pilota naves, né? Combate os inimigos. Os gatunos estão bem parecidos, né? Com aqueles talentos ladinos, né? Tem de abrir portas, né? Sabotar coisas. Então, inicialmente, as perícias são os talentos de classe.
O Alexângelo, que eu tô vendo aqui, pergunta atrasada. O Alexângelo perguntou se vai ser baseado em classe. Se sim, poderia dizer quais. Ele já respondeu, né, Alex? Foi mal aí que eu não perguntei antes, porque tem muita pergunta aqui. Pelo menos tá... Tá respondido aí a sua dúvida. O Daniel D'Arcangelos, de novo, ele te pergunta o seguinte: se vai ter algum brinde ou formato especial para o Space Dragon? Eu gostei dessa pergunta. Pop tá ouvindo.
Eu também gostei dessa pergunta.
Eu gostei porque a Red Box está fazendo um trabalho excelente com caixas.
Com certeza.
Expectativa, já, a gente chegou o Shotgun, né? A gente viu aí como é que tá um trabalho.
Chegou meu ontem, né?
Então, isso, o Igor já fez um unboxing dele. Tá fazendo um trabalho muito bom com caixas. E aí, vai ter formato especial? Você sabe de alguma coisa? Pode falar?
Não sei de nada disso. Vamos sugerir pro Pop que podia vir no formato de uma nave, né?
Sei lá, uma nave, o quê?
Não precisa ser uma coisa meio brinde, assim, tipo uma caixa que vem com formato de nave, você monta ela depois. Sabe essas caixas antigas de brinquedo que vem com formato de nave, você monta ela.
Que doideira.
Uma coisa meio McLunch feliz.
Assim, tipo, Space Lunch feliz.
Space Lunch feliz. Ele pode fazer uma filial com Mac
Lunch. Falou agora em miniatura, outra pergunta do Daniel D'Arcangelos, ele pergunta se existe uma remota possibilidade, talvez, quem sabe,
ter uma
linha de exclusivo de miniatura para Space Dragon.
Tomara
que sim, né?
Tomara.
O mercado só tem a ganhar com isso aí, né, cara? Porque tem muito jogo espacial aí. E jogo de RPG, cara? Você falou de literatura pulp, falou de imagem, de filme, mas não falou de RPG espacial. E aí? Onde é que entrou o RPG espacial aí?
O RPG espacial, ele entrou quando eu tava escrevendo, né? Eu procurei as referências, não pra, claro, não pra copiar, né? Mas pra saber se eu tava no caminho certo. Então baixei a versão do Buck Rogers, que saiu compatível com a D&D, segunda edição, né? baixei também o Metamorphose Alpha e vários outros, né? O Traveler e tudo. Pesquisei várias.
Traveler.
Várias.
Um podcast sobre Traveler.
Pra ver se eu tava realmente no caminho certo.
Só uma pergunta, pesquisou Millennia também?
Millennia, dei uma olhada também.
Millennia é tradicional brasileiro, né?
Dei uma olhada.
Uma pesquisada.
Não cheguei a contar muita coisa, mas pesquisei sobre o que era pra saber o que tava vendo ali. Então pesquisei pra ver se eu tava no caminho certo realmente. E eu, pelo que eu vi, tava legal. Tava indo bem.
Por que que eu falei de RPG espacial? Porque as duas próximas perguntas têm a ver com isso. O Felipe Nerdcore perguntou se o Space Dragon suprirá os anseios dos saudosistas de Spelljammer.
Nossa!
Cenário de AD&D, de nave, de navios espaciais.
Já
e aí? Fãs de Spelljammer, vai achar o que no Space Dragon vai suprir as necessidades dos fãs de Spelljammer?
Depende muito do que eles realmente esperam, né? Uhum.
Sucessor do Spelljammer, assim. Por quê?
A ideia do Space Dragon é emular esse cenário pulp, né? Essa coisa mais fantasiosa, né? Mais espalhafatosa em si. Então, basicamente, o sistema é voltado para esse tipo de jogo, para esse tipo de ambientação. Não sei se um fã de Spelljammer estaria interessado nessa ambientação.
Na verdade, é um cenário mais Flash Gordon.
É.
É. Então, é o Bodofago, o Thiago Bodofago, também da lista. Ele pergunta sobre o Alternity do AD&D também. O que é que os fãs de Alternity podem esperar do Space Dragon? Que é um cenário de ficção espacial de AD&D, só que é completamente diferente do Spelljammer, né?
Exatamente.
E aí?
Bom, cara, eu diria que qualquer fã de ficção científica em si pode achar alguma coisa interessante no Space Dragon. Mas como eu já falei, é pra emular o estilo pulp, Flash Gordon, Buck Rogers, Duck Dodgers da vida de ser, né? Então, se a pessoa tiver o interesse de jogar uma ambientação assim, legal. Mas as regras em si também, elas têm uma parte, elas são genéricas o suficiente para que quem não quiser ser muito pulp, né, possa adaptar para os seus cenários.
Eu queria falar o seguinte, é que entre os dois cenários de ficção científica espacial da Finale TSR, que era Spelljammer e Alternity, eu acho que o Space Dragon tá mais pra Spelljammer do que pra Alternity, que a Alternity é mais futurista mesmo, né? Tecnologia futurista mesmo. Eu, apesar que eu não li nenhum dos dois, né? Só vi reviews. Então, aí, pessoal que gosta de Spelljammer, acho que o caminho é esse aí. Dali pra do cenário pulp do Space Dragon pro Spelljammer, o pulo é menor.
Tem uma diferença aí do que eu já li do Space Dragon, né? Quando eu discuti com o Kira um tempo atrás, o Spelljammer, né? Pelo que a gente conhece do cenário, apesar de ser futurista, ele tem uma temática muito medieval.
Exatamente.
Né? Você pode ver que as naves que aparecem no Spelljammer são barcos mesmo, caravelas, forma de nave. Né? Alguns itens têm mais, parece ter mais uma propriedade mágica do que científica. Né? Já o Space Dragon, não, ele tem muito essa cara. É tecnológica mesmo,
puramente tecnológica. Né?
A ideia de emular magia não foi parecida com a Spelljammer. E se não tiver explicação é porque é o milagre da ciência. Tem um pouco essa cara, mas não é tanto. É uma coisa você daqueles aparatos tecnológicos tipo Marvel marciano. Assim.
É, cara, esse negócio de
modulador espacial explosivo.
É, essas coisas assim. Né?
Cara, eu lembro, sabe o que? Filhos do Éter. Quando eu penso no Space Dragon, eu lembro Filhos do Éter.
É mais,
cara,
ou menos isso.
Do Mago Ascensão. O Daniel D'Arcangelos, ele, que já é bem a sexta, ele pergunta também se já existe uma previsão de aventuras para acompanhar o título. E quais livros de regras ou regras são compatíveis com ele?
Livros de regras são compatíveis com ele?
É, tipo, o Space Dragon, o Old Dragon é compatível com o Space Dragon?
Digamos que sim. Por quê? O Space Dragon é baseado no Old Dragon. Baseado no manual básico do Old Dragon.
Na licença Open Dragon.
Open Dragon, né? Que é a mistura da OGL com a Creative Commons, né?
Uhum.
E eu diria que, até certo ponto, eles são intercambiáveis. Por exemplo, os alienígenas, né, os monstros em si, são bem parecidos. São quase virtualmente intercambiáveis. Você pode pegar um monte de Old Dragon e colocar numa campanha de Space Dragon sem muito problema. Tem alguma coisa ou outra que foi alterada, mas basicamente são compatíveis.
O Thiago Bodofago acabou de fazer uma pergunta aqui. Qual a velocidade de uma andorinha de Andrômeda carregando dois cocos de Alpha Centauro?
Deixa eu pensar. Como é que a andorinha vai carregar o coco?
Eu não vou perguntar pra ele no Twitter, cara.
Pô, as andorinhas, elas têm apenas alguns gramas, né? Elas não conseguem carregar um corpo.
Você não, você nem... É uma andorinha de Andrômeda.
É.
Andorinha. Então ela tem correntes?
Acho que não era bem essa andorinha, essa Andrômeda.
Ai, tá bom.
Meu jeito otaku de ser, gente.
Ai, cara. Não. Foi boa essa aí. Pra terminar aqui as perguntas, a Carol, participante do ZoadaCast, né, e namorada do Diogo, ela mandou uma pergunta pro Igor perguntando assim: você pretende roubar nosso lugar nos podcasts?
Com certeza. Com certeza, vou roubar o lugar de vocês. Já estou aumentando meu nível de ladino,
sabe? Aliás, eu vim aqui, na verdade, esse não é meu aviso prévio do Zoada.
Que isso, pô?
O cara já tá roubando lugar no podcast.
Não, né? Pô, aqui é só um bloco.
Aqui, pelo meu peso, né? Devo ocupar o lugar hoje, pelo menos.
Aqui é só um drops, cara. Só entrevista. O Zoada mesmo continua. É, a gente aqui faz só uma entrevista. O próximo que eu tô tentando entrevistar é Tio Nitro, né? Já tentei. Falar, marcar com ele.
Deixa um recado pra essa galera aí, dizendo que a gente tá pensando em fazer um amigo oculto pra essa galera de blog, né?
Ah, é. Então
que vai ser pela internet, então tem toda uma surpresa aí.
É, aproveitando que a gente tá falando de galera de blog, quero mandar um abraço pro pessoal da lista do Old Dragon, né?
Grande abraço.
Quem você lembra de cabeça? Eu anotei aqui os mais ativos, mas eu quero saber o que você lembra de cabeça.
Pô, sei lá, ó, tem o Mouse, tem o Beltra.
Peraí, tem o Moço, tem o Beltra.
O Alessandro.
O professor Alessandro.
O Pop Name e o Dan.
Pop Name e Dan, que é o trio Redbox. O que mais?
O meu xará Igor, né?
O Igor Sartorato, do Igor Vinícius Sartorato. O que mais?
Ele mesmo. Pô, pô.
Divino.
Divino, né? O Talude,
Daniel Talude.
É, quem mais?
Não vai olhar ali. Eu anotei tudo antes. Paulo Henrique Leme, um abraço também. Eduardo Soares, João Santana, Guilherme Nascimento e o Moisés Saraiva de Luna, que é meu conterrâneo lá do Ceará. Tá, ele já fez até suplementos para o Drag. Então, mais alguém?
Ainda dá pra todo mundo.
Tá todo mundo aí da lista que estiver ouvindo a gente. Sinta-se abraçado por mim e pelo Igor, que não é pouca coisa.
É.
Alguma coisa que você queria falar, não foi perguntado? O que a gente tem pra saber mais sobre o Space Dragon que tá vindo por aí?
O Zoada tá em conjunto com o Space Dragon também.
Tá,
sabe.
Com certeza. Tá aberto lá. O Igor é muito ocupado, né? Tem trabalho, tem. Blog não tem, né?
Blog não tem.
Tem não. É isso que eu ia falar, eu ia convidar ele pra escrever do Zoada, mas como ele é muito ocupado. Ele vai ficar só com a gente participando no podcast, né?
Vamos ver.
É, cara, foi um prazer. Foi curtinho aqui, mas deu pro pessoal ter uma ideia aí e começar esse hype, porque 2012 tá aí, vamos que vamos.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero estar no próximo também. Não vou roubar o lugar de vocês, tá?
Ufa, tem emprego, que bom. Não ganhei nada, mas tem emprego ainda, que bom. Pode ser que sou trabalhador, salariado.
E é isso aí.
Um grande abraço pra todo mundo.
Falou, galera. Até a próxima. Mas o cara tá perguntando se vai lançar a Indie ou se você vai buscar uma editora. O Space Dragon. Você quer responder, Tom?
Precisa responder?
Deixa pra lá.
Sair numa caixa vermelha.
Pronto.
O que eu posso dizer que vai sair na caixa vermelha.
Ele vem numa caixa vermelha.